Ora, estamos a falar de um pacote sem precedentes de mais de 350 mil milhões de dólares de ajuda à resiliência industrial norte-americana, com vista também a responder a objetivos todos eles virtuosos da transição energética e da própria sustentabilidade. Não temos nada contra. Mas a União Europeia está a fazer já uma reflexão e tem necessariamente de a fazer, porque este apoio que os Estados Unidos vão dar à sua indústria vai ter impactos também na indústria europeia. Sr. Secretário de Estado, essa discussão está em curso e, naturalmente, não tendo nada contra o apoio nos Estados Unidos da América, acho que há um anseio dos povos europeus de podermos responder justamente com alguma flexibilidade nas regras e nos apoios para que, de facto, possamos combater de igual para igual com as políticas norte-americanas. É aqui que eu lhe quero colocar uma questão concreta, que é, no fundo, uma dúvida que eu espero verdadeiramente que não seja dúvida nenhuma. Eu espero que a resposta que a União Europeia se prepara para dar a esta situação seja, mais uma vez, solidária, ou seja, que a lição dos últimos tempos tenha sido bem aprendida, que nós, de facto, somos mais fortes quando respondemos solidariamente. É, para mim, impensável que alguns países possam ter a dita flexibilização nos seus apoios às suas indústrias, porque esses partem, como nós sabemos, digamos, de um patamar diferente de outros países na União. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, veio o Governo português insistir também na presidência sueca, que agora está em curso, para que este seja o espírito europeu. Unidos, coesos, solidários, para, de facto, respondermos aos anseios das populações e não pormos em causa o que justamente o Sr. Secretário de Estado também aqui hoje nos transmitiu, que é a deriva populista, enfim, tudo o que temos assistido nos últimos tempos, que não reflete mais do que também a frustração do povo quando vê que as políticas e os políticos não lhes dão as respostas que merecem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Sousa, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. A Suécia recebe a presidência rotativa do Conselho da União Europeia das mãos da República Checa, que pode dar a sua missão como cumprida, já que ao longo do segundo semestre de 2022 conseguiu manter a unidade dos 27 Estados-membros na resposta à crise, nomeadamente ao conflito na Ucrânia. Mas como já tive a oportunidade de referir na audiência com a Sra. Embaixadora da Suécia, a presidência checa não conseguiu encerrar com sucesso o processo de entrada da Bulgária e da Roménia no espaço Schengen devido ao bloqueio da Áustria e dos Países Baixos. O espaço Schengen permite que mais de 400 milhões de pessoas viajem livremente entre Estados-membros sem passar por controlos fronteiriços. Cerca de 3 milhões e meio de pessoas atravessam diariamente as suas fronteiras internas. Desde 1 de janeiro de 2023, a Croácia tornou-se o 27º país de pleno direito no espaço Schengen, facto com o qual, evidentemente, nos congratulamos. Mas temos dificuldade em compreender a pronúncia negativa do Conselho quanto à decisão de não adesão da Roménia e da Bulgária. Existem avaliações independentes da Comissão e dos Estados-membros que dizem que a Roménia e a Bulgária estão totalmente preparados para entrar no espaço Schengen. Consideramos que esta decisão do Conselho é incompreensível. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, tendo em conta que a presidência sueca refere nas suas prioridades que pretende reforçar a segurança da União e dos cidadãos europeus, a pergunta é se o Governo não considera que o espaço Schengen alargado torna a Europa mais segura e favorece o crescimento económico. A minha segunda questão prende-se com a guerra na Ucrânia, que é certamente a maior crise que a União Europeia já teve de enfrentar. Até agora, os governos e as instituições europeias lidaram bem com esta crise. Se olharmos para o último ano, podemos dizer que a resposta da União Europeia foi mais rápida, mais forte e mais coesa do que a maioria de nós poderia antecipar. Foram tomadas decisões que nos pareciam inconcebíveis há um ano ou dois, na vontade de aplicar sucessivos pacotes de sanções, na vontade de coordenar o apoio militar à Ucrânia e até na vontade de adotar mecanismos de proteção para os refugiados. Contudo, parece-nos que a União pode enfrentar, a partir daqui, maiores dificuldades para continuarmos a manter essa coesão entre os Estados-membros. Há dificuldades na aplicação de pacotes de sanções e há, medida que entramos no inverno, há custos económicos e políticos que decorrem dessas decisões que podem fazer-se sentir nos Estados-membros. Aliás, é assumido pela generalidade dos responsáveis políticos que a União se deve preparar para um cenário de guerra prolongada. E, portanto, nesse contexto, o Sr. Secretário de Estado considera que as prioridades da presidência sueca tiveram em consideração esta realidade com que a Europa se confronta de, num cenário de conflito prolongado, conseguirmos manter a coesão da União? Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda dentro do tempo reservado ao PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, uma Europa mais segura, mais verde e mais livre. Foi com esse slogan que a Suécia lançou a sua presidência rotativa do Conselho da União Europeia, herdado da liderança checa um cenário de crise económica e energética, ainda e sempre com a guerra da Ucrânia como pano de fundo. Com efeito, a União entrou em 2023 num contexto muito animador, muito pouco animador, debatendo-se com uma crise económica que ameaça agravar-se e que poderá mesmo transformar-se em recessão à luz de uma inflação galopante e de uma escalada dos preços da energia, ao mesmo tempo que procura prevenir problemas de aprovisionamento de gás. Com a convicção generalizada de que o conflito vai arrastar-se ao longo de 2023, a unidade dos 27 Estados-membros na resposta à agressão militar russa à Ucrânia, que foi encarada como um dos grandes sucessos da União em 2022, estará também no topo das prioridades da presidência sueca do Conselho, como já aqui foi dito. Não foi por acaso que o primeiro-ministro Ulf Kristersson, que assumiu o cargo apenas em outubro passado, destacou desde logo a necessidade do trabalho em prol da segurança interna e externa da União, referindo que a União, que se tornou sinónimo de paz, liberdade e comércio, vive agora ao lado de um tipo de guerra que outrora criou a própria necessidade da União Europeia. Mas se é verdade que a guerra na Ucrânia marcará os 6 meses da presidência sueca do Conselho, é de sublinhar que o seu programa refere também que a força, resiliência e posição global da Europa dependem da nossa produção económica, que está intimamente ligada ao mercado único e às oportunidades comerciais globais. Reforçando ainda que os atores económicos lucram com a operação no maior mercado único do mundo e competem com o sucesso dos mercados mundiais, lançando as bases para a riqueza, o bem-estar e a posição internacional da Europa. E que a União Europeia deve continuar a proporcionar as melhores condições possíveis para uma economia sólida e aberta, baseada na livre concorrência, no investimento privado e na digitalização bem-sucedida. Por outro lado, no programa do trio de presidências francesa, checa e sueca, é referida à pretensão de contribuir para dar forma ao novo sistema de governação económica mundial, baseado numa agenda de comércio livre ambiciosa e equilibrada, articulada em torno da Organização Mundial de Comércio e complementada por uma agenda comercial bilateral, protegendo, ao mesmo tempo, a União Europeia de práticas desleais e abusivas e assegurando a reciprocidade. Senhor Secretário de Estado, sabemos todos que a política comercial da União Europeia é também utilizada como veículo para a promoção dos princípios e valores europeus, desde a democracia e os direitos humanos até ao ambiente e aos direitos sociais. Considera, pois, que neste contexto de prioridades da presidência sueca poderá haver avanços relativamente aos acordos comerciais em que estão em curso processos de negociação entre a União Europeia e, por exemplo, o Mercosul, Chile, o México, a Austrália e Nova Zelândia? Uma última nota. Ninguém duvida que a escalada da guerra da Rússia contra a Ucrânia coloca em perigo a paz e a segurança, não só a nível europeu, mas também mundial. E evidencia a importância da parceria estratégica entre a União Europeia e a região dos Balcãs Ocidentais. Com efeito, para além da inaceitável violação do direito internacional, a Rússia é a única responsável pela atual crise energética e económica. Assim perguntamos, como é que a Europa deve lidar com o alargamento à Ucrânia, Moldova ou aos Balcãs Ocidentais? Considera-se este o melhor momento quando a Rússia está a travar uma guerra de agressão, também contra a ideia do Estado de Direito? Considera vital percorrer o caminho das reformas económicas e políticas necessárias aos países que querem entrar, ou seja, respeitar os critérios de Copenhaga? Considera que num ambiente de insegurança que é ameaçador para outros países, a União deve assumir compromissos e reforçar a cooperação em domínios como a energia ou a segurança? A ideia de Comunidade Política Europeia de Macron pode ser um bom modelo para desenvolver esta cooperação? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Tenho agora a palavra para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. No que respeita à presidência sueca da União Europeia, queremos sublinhar três pontos. Desde logo, as questões de imigração. Diz a presidência sueca que pretende avançar com o Pacto de Imigração e Asilo. Mas esse pacto deve ser rejeitado na medida em que pretende estabelecer novas formas legais de migração para os Estados-membros da União. Ora, a generalidade desses Estados esgotou já a sua capacidade de absorção de mais imigrantes. Teremos de trabalhar para diminuir significativamente o número de migrantes, mas a Comissão Europeia pretende aumentá-lo. Assim, haverá que trabalhar no sentido de implementar uma efetiva política de regresso de migrantes ao nível da União Europeia. A nova presidência sueca diz ser essa uma das suas...
Peço desculpa de interrompê-lo, mas a sala está muito, quase que diria, tumultuosa. Peço a todos. Muito obrigado. Peço desculpa, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, a generalidade desses Estados esgotou já a sua capacidade de absorção para mais migrantes. Teremos de trabalhar para diminuir significativamente esse número, mas a Comissão Europeia pretende aumentá-lo. Assim, haverá que trabalhar no sentido de implementar uma efetiva política de regresso de migrantes ao nível da União Europeia. A nova presidência sueca diz ser essa uma das suas prioridades e será bom que tenha nesse aspecto todo o nosso apoio. Depois, e com elas intimamente relacionadas, as questões da soberania nacional. Os Estados-membros deverão ser livres de decidir que tipo de migrantes poderão acolher e quantos. Em Estados como a Polónia e a Hungria, os seus governos receberam um mandato claro dos seus eleitores para uma cautelosa política de migração baseada na proteção das fronteiras e da salvaguarda da sua identidade nacional. Este mandato democrático é fundamental que seja respeitado e nunca punido pela União Europeia. O novo governo italiano pretende diminuir os fluxos de migrantes e, caso particularmente interessante, o novo governo sueco também. Pelo que contamos com a presidência sueca para que faça tudo o que está ao seu alcance para acabar com a tendência de punir os Estados-membros por fazerem aquilo que os seus eleitorados lhe pedem que façam. Respeitar a democracia é isso. Finalmente, a transição ecológica. Afirma a presidência sueca que terá entre as suas prioridades o Programa 55 da Comissão, que estipula a drástica redução dos combustíveis fósseis. Ora, este programa não só não é realista em si próprio, como ainda, combinado com a recessão económica causada pela crise energética e pela guerra da Ucrânia, conduzirá necessariamente a um empobrecimento dos Estados-membros, porque não só não deverá ser posto em cima da mesa, mas, pelo menos, para já, posto de lado. Qual é a posição do governo português em relação a estas três questões que aqui levantamos? Era a pergunta que queria deixar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Tem agora a palavra o deputado Pedro Peçanha, também do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para